Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
jovempan.com.br. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos, um grande domingo. Aqui estamos para mais uma hora do agronegócio. E aqui ao fundo vocês escutam o doutor Décio Zilberstein com a sua esposa Rose tocando viola. A viola que é a alma do campo brasileiro.
Porteira aberta.
Amigas e amigos ouvintes do A Hora do Agronegócio, estamos hoje aqui com Ivan Moreno. O Ivan é diretor de acesso ao mercado da Bayer, que é a segunda maior companhia de químicos do mundo. É formado em processamento de dados no Mackenzie, pós-graduado na Escola Superior de Propaganda e Marketing, com especialização no exterior, como em Cambridge, como a Concordia University do Canadá. E nós convidamos o Ivan hoje para conversarmos sobre uma inovação que a Bayer está lançando, muito interessante para o agronegócio brasileiro. Ivan, obrigado e bem-vindo aqui à Hora do Agronegócio.
Obrigado você, Tejão, pela oportunidade.
Ivan, explica para nós o que é esta rede AgroServices que vocês criaram já e que pretende ser algo mundial e nasce aqui no Brasil. O que é esta rede?
Bom, a rede AgroServices, ela é uma plataforma que a gente está chamando de uma plataforma colaborativa para o mercado agrícola brasileiro e, como você falou, com a possibilidade de expandir isso mundialmente. A rede, ela se propõe a juntar, congressar todos os atores do agronegócio, sejam produtores, distribuidores, cooperativas, prestadores de serviço, que de alguma maneira possam influenciar e melhorar o agronegócio brasileiro. A gente estabeleceu a rede em cima de 5 pilares. O primeiro pilar, que trata sobre conhecimento, então onde a gente vai trazer para esse ambiente todas as iniciativas, tanto da empresa quanto iniciativas externas, que falam sobre conhecimento, tanto conhecimento técnico quanto conhecimento de gestão. Tem um segundo pilar da rede que fala sobre relação com a sociedade e de demonstrar a importância do agronegócio para o mercado brasileiro. Hoje o agronegócio já é o motor da nossa economia e a gente pretende, através da rede, reforçar essa posição do agronegócio também como motor da nossa sociedade.
Certo.
O terceiro pilar é sobre geração de novos negócios. Então, a gente está trazendo para esse ambiente todos os programas de relacionamento já existentes para os públicos que já transacionam com a Bayer, mas criando também aí um ambiente para a criação de novos serviços, de novos negócios dentro dessa plataforma. Aí tem um caráter muito forte dessa economia colaborativa,
certo,
de surgimento de inovação através da colaboração de todos os membros.
Uhum.
Tem um quarto pilar, que é sobre sustentabilidade. Então, como é que a gente fomenta negócios sustentáveis no campo, como cogeração de energia, melhor utilização de água, melhor utilização de recursos e insumos na produção. E um último pilar, mas que não é menos importante, que é um pilar de relações institucionais, de articulação política para desenvolvimento de políticas públicas para melhoria do agronegócio nacional.
Interessante. Dos nossos ouvintes, temos pessoas do campo, pessoas da cidade. Para o nosso ouvinte do campo, que importância tem ele entrar nessa rede? É gratuito, não paga nada. Qual é a importância para o nosso ouvinte hoje do campo, para um técnico, para um agrônomo, para um consultor, para um fazendeiro, para a mulher de um fazendeiro? Qual é a importância que tem ele adentrar a este mundo da rede AgroServices?
Bom, a importância é que nesse ambiente, a gente está, como eu falei no começo, a gente está trazendo todos os atores do agronegócio para debater e discutir soluções e melhorias para o setor. Então, por exemplo, um especialista ou um consultor que hoje tem seu papel um pouco mais limitado numa consultoria agronômica. Ele pode, dentro da rede, receber conhecimento e trocar experiências com outros players para que ele também possa, quem sabe no futuro, desenvolver outros tipos de consultoria para a empresa dele.
Certo.
Um outro exemplo que eu posso te dar é de um distribuidor que usualmente nos nossos programas de relacionamento ele é consumidor de um serviço, então ele pode contratar uma empresa de consultoria para ajudar a empresa dele em algum aspecto, mas que num segundo momento ele pode também ser prestador de serviço, como serviço de armazenagem ou serviço de seguro para um produtor rural.
Entendo.
Essa é a intenção da rede, de como é que a gente fomenta novos negócios e novas articulações dentro do ambiente agrícola brasileiro.
Interessante. Ouvintes, nós estamos conversando aqui com Ivan Moreno, diretor de acesso ao mercado da Bayer. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte deste bate-papo.
Agora o assunto é agronegócio.
Na parceria entre a BASF e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, nasce o sistema de produção Cultivens. Esta é a combinação de cultivares de soja geneticamente modificada associadas ao uso de herbicidas para controle de plantas daninhas. O trabalho entre BASF e Embrapa iniciou há mais de 20 anos, na década de 90, e agora resulta em uma tecnologia única no mundo. Quem explica a combinação das duas empresas é o diretor de pesquisa da BASF Agrícola para a América Latina, Ademar De Geroni.
A tecnologia, ela, como é uma parceria de BASF e Embrapa, a Embrapa é responsável por toda a parte de sementes, né? De produção das sementes que vão ser comercializadas no campo. E aí ela disponibiliza essas tecnologias para os sementeiros, que são os produtores de semente, e esses levam ao mercado. E a BASF, ela produz o herbicida, né, que vai ser aplicado exclusivamente nessas variedades, porque esse herbicida precisa ter, ou a variedade, a cultivar, ela precisa ter esse gene para que você possa aplicar esses herbicidas. É único e exclusivamente para esse tipo de variedade.
A produção Cultivens é o primeiro transgênico efetivamente brasileiro e agora o país se torna o único a exportar esta tecnologia. O chefe-geral da Embrapa Soja, José Renato Bolsas, explica que esta é mais uma alternativa ao produtor de soja e aos cuidados com o plantio.
Da mesma forma que no ser humano, por exemplo, o uso contínuo de um mesmo antibiótico promove uma resistência das bactérias no organismo humano. No setor produtivo, na produção de soja, é a mesma coisa. O uso continuado de um mesmo produto, de um mesmo herbicida, acaba produzindo resistência. E hoje, no Brasil, a gente era dependente basicamente de uma tecnologia transgênica, tolerância a herbicida. E agora a gente apresentando essa alternativa, viabiliza, possibilita ao produtor fazer um rodízio, fazer uma rotação do produto ativo, do ingrediente ativo, do princípio ativo, do herbicida para controle do mato, das plantas daninhas na sua lavoura.
Em relação à precificação do sistema, o chefe-geral da Embrapa garante que será acessível ao produtor. José Renato Bolsas ainda destaca que este outro passo também está sendo discutido com a BASF e com as principais empresas atuantes do nicho.
Com a Embrapa e a BASF estão negociando com os principais atores da cadeia do agronegócio, justamente para quantificar direitinho esse valor a ser cobrado. Mas os valores que estão aparecendo são valores extremamente competitivos, coerentes hoje com o mercado, com a condição hoje de produção de soja no Brasil.
O sistema Cultivens deve estar disponível para amostragem e para alguns produtores já na próxima safra. E à medida que outros países que contenham a cultura de soja demonstrarem interesse, a tecnologia pode vir a ser licenciada.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
As novas máquinas agrícolas são cada vez mais inteligentes. Os pulverizadores, plantadeiras, colheitadeiras e tratores vêm com sensores, georreferenciamento, e isso permite ajustes imediatos com respostas em até 3 segundos. Essas novas máquinas inteligentes serão as responsáveis por aumentar a produção de alimentos com diminuição de custos. Foram analisadas 100 dessas máquinas com inteligência artificial no campo brasileiro. E o que se observa é que não sabemos ainda extrair desses equipamentos metade do que eles podem oferecer. Ou seja, a nova revolução que iremos viver no agronegócio dos próximos 10 anos não será mais uma geração de equipamentos com inteligência artificial, o que permite a um intervalo veloz de até 3 segundos mudança de aplicação de defensivos, adubo ou sementes, conforme as variações de solo ou demais fatores. A grande revolução estará na formação de pessoas preparadas para essa gestão de dados. Não mais a força dos músculos, agora será cada vez mais a força dos neurônios, novos operadores e profissionais na agropecuária. Isso quer dizer educação. A inteligência humana precisará dominar a inteligência artificial das novas máquinas agrícolas. Eu estou aqui com Felipe Pozan, que é gerente de desenvolvimento de mercado da Agriquem, uma empresa que é importantíssima no ramo de micronutrientes. E, Felipe, explique para os nossos ouvintes da Rede Jovem Pan Brasil qual é a revolução que está acontecendo nesse campo de nutrição de plantas a partir de micronutrientes.
Na verdade, as revoluções que nós temos no mundo da nutrição são particularmente as formulações hoje em suspensão concentrada. São elementos individualizados, como aqui mencionado o zinco, né? Nós temos um produto com uma formulação extremamente concentrada no nutriente e individualizado, que dá condição de suprir a planta com um elemento apenas faltante, com o que está faltante e não outros que ela não necessite. Dar o necessário somente à planta.
Ou seja, vai para o mundo do líquido, e aí você passa a dar micronutrientes específicos que a planta precisa. Para saber isso é necessário fazer uma análise, né? Na análise de solo, essas coisas, de laboratórios.
Correto, né? Correto. A Agriquem passa pela inovação também no diagnóstico, né? Um insumo sozinho, sem o diagnóstico da planta, acaba podendo ser mal utilizado. Passamos por análises também de solos bastante diferenciadas, né? Onde não analisamos só o que tem na reserva do solo e também o que está disponível na solução do solo para a planta absorver os nutrientes.
Sim, Felipe, nós estamos aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, falando com você, e você me deu aqui um café que está sendo desenvolvido por você junto com a Universidade Federal de Lavras. E você me disse que a qualidade da bebida do café também é impactada pela qualidade da nutrição do pé de café, isso é verdade?
Com certeza também, Tejão. Esse é um projeto que nós temos em parceria com a Universidade de Lavras, onde nós estamos trabalhando a bebida do café. Café é a bebida de qualidade. E essa qualidade está diretamente relacionada à nutrição que você faz. Nós não estamos somente visando produtividade, mas sim agregar um valor a esse produto, né? Tanto de qualidade para a população que irá tomar esse café, já que boa parte do nosso café é mandado para fora do país, mas sim deixar parte dessa produção de qualidade no Brasil. Isso passa por nutrição, com certeza.
Muito interessante. Ou seja, a qualidade da bebida não é só o que se faz pós-colheita, mas é o que se dá de comida, de alimento, né, de nutrição para a planta. Muito obrigado pela entrevista e sucesso aí no mundo dos micronutrientes.
Obrigado, Tejão. Foi um prazer aqui conversar com você.
Agronegócio é sustentabilidade.
Em meio às discussões sobre o clima, nos meses de novembro e dezembro acontece a COP21. A Beatriz Secaf, da Associação Brasileira do Agronegócio, veio aos estúdios da PAN para explicar melhor o evento. Bom dia, Beatriz.
Olá, bom dia a todos. Aproveitando que em 3 meses teremos em Paris a COP21, que é a Conferência do Clima da ONU, vamos falar um pouquinho sobre a discussão relacionada ao agronegócio que vai acontecer por lá. Para quem não sabe, a COP21 é a 21ª Conferência das Partes, né, dos membros, da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então, todo ano, nós temos essa conferência e a próxima vai acontecer em Paris, dos dias 30 de novembro até 11 de dezembro. Existe uma grande expectativa, porque esse ano vai ser fechado um novo acordo global para combater as mudanças climáticas. Então, esse acordo ele deve envolver todos os países signatários, que vão determinar seus compromissos para a redução de emissão dos gases de efeito estufa, né, que são os gases causadores do aquecimento global, então a partir de 2020. Então, nesse acordo, que vai ser definido em 2015, ele vai começar a valer a partir de 2020. Vários países já estão comunicando as suas metas, né? E o Brasil deve fazer isso em breve. A gente acredita que ainda no final desse mês, o Brasil vai indicar, né, qual vai ser a sua contribuição. Mas independente da posição oficial do Brasil, o que a gente sabe é que a agropecuária, sem dúvida, ela vai ter um papel central, né, nessa discussão, pela sua dimensão, pela importância desse setor para a economia do Brasil, né? Então, representando 25% do PIB, para a importância do setor para o desenvolvimento do país e também pelo grande potencial da agropecuária em contribuir para a redução de emissões. Então, tanto pela adoção em massa das práticas de baixo carbono, pela restauração da vegetação que vai acontecer, né, para o cumprimento do novo Código Florestal, todo um potencial de recuperação de áreas degradadas. Então, a gente sabe que esse setor, sem dúvida, vai ter um papel-chave nessa discussão do novo acordo global. E durante o período da COP, mais especificamente no fim de semana, entre as duas semanas de negociação, então nos dias 5 e 6 de dezembro, vai ocorrer um evento específico sobre o uso da terra e agropecuária, florestas, que é o Global Landscape Forum. Esse evento ele é organizado por uma série de instituições, inclusive multilaterais, como o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas, também várias organizações não governamentais e outras instituições. E a ABAG está se credenciando para realizar um evento lá, em parceria com outras entidades e grupos setoriais, para justamente discutir o papel da agropecuária, né, incluindo também o setor de florestas, no Brasil, em relação a esse tema e ao novo acordo global. Então, mais para frente, a gente passa também para vocês os detalhes do evento e exatamente o que a gente pretende discutir.
Em campo, produtores e seus desafios.
O desmatamento na Amazônia diminuiu em 80% nos últimos 10 anos no Brasil, de acordo com a organização Climate Policy Initiative. Cada vez que é plantado, um hectare é preservado, além dele, mais 70% de terreno. Entretanto, um levantamento divulgado pelo Departamento de Desmatamento em Tempo Real aponta que as depredações aumentaram em 68% nos últimos 12 meses. O diretor do CPI, Juliano Assunção, destaca que uma das principais dificuldades é acabar com os ataques a pequenas áreas.
Do ponto de vista de proteção dos ativos ambientais, nós tivemos um avanço bastante expressivo, principalmente no combate ao desmatamento na Amazônia. Ele foi feito de maneira bastante efetiva, mas hoje em dia ele atinge um certo limite. Ele foi muito efetivo para o desmatamento em grande escala, em áreas maiores que 25 hectares, mas muito pouco efetivo para desmatamentos em pequena escala. Então hoje, no que diz respeito ao desmatamento da Amazônia, tem esse desafio que é o desmatamento em pequena escala. E fora da Amazônia, o principal instrumento que nós temos para lidar com esses remanescentes florestais é o Código Florestal.
O vice-presidente da Associação Rural Brasileira explica que os cortes e a baixa qualidade do solo não são advindas do agronegócio. Marcelo Vieira explica que o desmatamento na Amazônia depende de uma postura policial e é difícil de ser combatido em áreas de assentamento.
Nessas áreas onde houve uma política efetiva de combate ao desmatamento, o desmatamento caiu praticamente todo, só não caiu nas áreas de assentamentos, mas vamos dizer, onde você põe a polícia para controlar, você acaba com o desmatamento e hoje é do interesse do Brasil para termos total conformidade com o nosso Código Florestal, que é a legislação ambiental maior, não temos desmatamento e o agronegócio não tem interesse nenhum nisso.
Quem também concorda com a ideia de que os assentamentos são a fonte das microdepredações é o presidente da Fibria Celulose, Luciano Penide. Esse tipo de ocupação, não regulamentada, pode confundir a população e criar a falsa impressão de que é o agronegócio o responsável pelo desmatamento.
A pessoa chega e ele praticamente recebe uma licença para pôr a floresta no chão e conquistar a terra para produzir. Ele não toma os cuidados que a lei brasileira exige de qualquer outro agricultor. Então, eu acho que o Brasil precisa de rapidamente ajustar a política de assentamentos e orientar, passar tecnologia através de uma Emater, através de assistência agrícola dos estados, para que esse assentamento rapidamente se torne um pequeno produtor rural. vivendo com dignidade, aplicando tecnologias e respeitando o nosso Código Florestal.
A presidente da Indústria Brasileira de Árvores, Elizabeth Carvalhais, explica que, ao obedecer à legislação, o pequeno produtor contribui para o reflorestamento. A cada 7,7 milhões de hectares de árvores plantadas, 5,6 representam matas nativas preservadas, de acordo com Elizabeth.
Naturalmente, esses valores terminam colaborando, mitigando um pouco do desmatamento. Então, o negócio de plantação de árvores, ele sempre vai ser um mecanismo bastante importante para a recuperação de áreas nativas, porque o nosso nível de preservação frente à produção é muito alta. São florestas plantadas ao lado de florestas naturais recuperadas.
A presidente da IBA garante que o Brasil tem notório reconhecimento internacional devido à recuperação da Amazônia. E para que esta retomada de florestas naturais continue, a conscientização e a responsabilidade é de toda a população.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos, voltamos com Ivan Moreno, diretor da Bayer, que nos explicava como funciona a rede AgroServices. Ela tem o objetivo de relacionar diversas cadeias do agro para fomentar negócio, gerar interseções no agribusiness. Ivan, do ponto de vista do cidadão, do consumidor aqui da cidade, né? Essa rede é uma rede aberta.
Exato.
O que que eu, por exemplo, como um consumidor de alimentos, um consumidor de bebidas, eu tenho coisas úteis a aprender entrando nessa rede?
Eu acho que tanto tem coisas úteis como aprender, como também é possível a contribuição. Do lado que diz mais sobre o que um cidadão do urbano pode aprender, ali a gente vai ter uma gama grande de atores do agronegócio, que a gente pode desmistificar alguns mitos que ainda existem em torno do agronegócio, como o uso de tecnologia, sim. Sobre capacidade científica e emprego de tecnologia hoje no campo. Uhum. E do outro lado, a gente também acha muito interessante a contribuição que o público urbano pode dar para a rede AgroServices, e mostrando para os produtores agrícolas e para esses atores qual que é o modelo de negócio que vai estar vigente, uma vez que o público urbano é quem dita tendência, principalmente quando a gente fala de combustíveis e de alimentação.
Perfeito.
Então, o público urbano também pode contribuir para o desenvolvimento do agronegócio mais forte.
Perfeito, até porque o agronegócio é uma coisa que vai desde a ponta do consumo até a ciência lá atrás, né?
Exatamente.
Ivan, como é que os nossos ouvintes acessam? Como é que eles entram na rede AgroServices? Qual é o caminho virtual?
Bom, a gente tem essa plataforma colaborativa montada e já disponível. O endereço é www.redeagroservices.com.br.
Vamos repetir, é
www.redeagroservices.com.br.
Você digita, entra nisso.
Faz o seu cadastro e a partir do cadastro, o participante já tem acesso ao portal colaborativo, uhum. Que tem esse caráter de rede social, é muito semelhante com as redes sociais que a gente tem hoje no mercado, e onde ele também pode ter acesso às áreas de notícias, áreas de serviço, tanto para resgate quanto para prestação de serviços.
Isso é Brasil ainda. E a hora que isso virar mundo? O que isso impacta? Estou nesta rede e aí ela deixa de ser só o Brasil, como vai ser o início, e vira uma rede global. O que, que isto vai trazer de coisas interessantes?
Bom, eu acho que o impacto é muito semelhante com qualquer iniciativa que começa local e passa a ser global. Num primeiro momento, a geração de negócio pode ser uma geração de negócio feita só no nosso país, mas a partir do momento que essa rede passa a ser global, a geração de negócio ganha uma escala muito maior. Principalmente pelo fato da Bayer, que é a empresa que está patrocinando essa iniciativa, ser uma empresa global e também possuir parceiros globais, então a dimensão dessa colaboração fica muito mais ampliada.
Muito interessante. Um produtor de batata poderá estar conversando com produtores de batata do planeta inteiro.
Exatamente, e mais do que isso, com compradores de batata do mundo planeta inteiro.
É uma revolução. As redes sociais significam uma disruptura, né? uma revolução nos relacionamentos humanos. É impressionante o que isto vai gerar. Fico imaginando, né? Você está em Sinop e você está em contato com o planeta inteiro, produtores de soja do mundo todo, com fornecedores, com clientes e com o estado da arte, com o que aquilo se fala. E da mesma forma, um consumidor aqui vai estar sabendo que um consumidor lá de qualquer canto do planeta pensa, né?
Exatamente.
Então, parabéns a Bayer pela iniciativa, pelo investimento e que seja bem sucedida, Ivan.
Muito obrigado. Obrigado novamente pela oportunidade. Tá,
ok, obrigado.
Economia.
Feijão, na verdade a China acabou trazendo preocupações para a economia brasileira, também no que se refere ao agronegócio, que tem liderado a pauta exportadora do Brasil há bastante tempo, garantido inclusive um desempenho melhor do PIB, porque é um dos poucos setores que conseguiram manter uma atividade mais aquecida nos últimos tempos, mesmo com todo esse processo recessivo da economia brasileira. Agora a questão é que a China está em desaceleração, não se sabe ao certo qual o tamanho dessa desaceleração, porque os números lá não são muito transparentes. O fato é que a China está importando menos, isso já vem afetando os preços de commodities, como você sabe, há bastante tempo, e a gente percebe que houve essa piora, inclusive no desempenho da balança comercial brasileira. No balanço do mês passado, nós tivemos uma piora generalizada que pegou também produtos básicos, incluindo o setor de agronegócio. Então, é uma preocupação que o produtor vai ter de lidar a partir daqui para frente, qual será a evolução dos preços. E tem um outro aspecto, por conta de todas as incertezas em relação à economia brasileira, em relação à economia internacional, até por essa questão da China, nós estamos vendo uma alta muito forte do dólar. E o dólar mais alto, ele acaba acarretando aumento de custos também para o produtor brasileiro, através de fertilizantes, de insumos que são utilizados na produção. Então tem essa questão do custo também. É mais um setor da economia brasileira que agora passa a conviver com incertezas maiores. Tem uma força muito grande, é altamente competitivo, lidera em várias linhas aí de exportação no mercado global, mas terá de conviver com essas dificuldades, né? Do jeito que anda a economia brasileira e a economia global, eu acho que nenhum segmento mais consegue escapar 100%.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos, um grande domingo, um prazer imenso estar aqui com vocês numa hora do agronegócio e também da agrosociedade. E vamos curtir o final deste programa com Décio Zilberstein e sua esposa Rose, que além de um doutor, economista, homem espetacular do agronegócio, também é um violeiro e toca junto com a sua maravilhosa esposa. Toca, Décio, vai de viola.
Tem sinistra, não é de dar com pé. Não quero outra vida, mas...